Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. É graça porque quando você prova do amor, da bondade, do favor de Deus, quando você tem revelação disso, o resultado é paz e descanso no seu coração. Por isso é sempre graça e paz, não é paz e graça. Alguns se cumprimentam invertendo paz e graça, não. Você só tem paz depois de experimentar a graça de Deus. Amém? Hoje é dia de ceia, dia de participarmos da mesa do Senhor. Louvamos a Deus porque você está aqui presente conosco para participar presencialmente. Mas você que agora está em casa e nós tivemos algum problema no início da transmissão, sempre tem alguma dificuldade com a internet ou alguma coisa do tipo, e pode ser que alguém ou algum membro da igreja que você conhece, você que está nos assistindo, tentou se conectar, não conseguiu naquele momento, porque não estava transmitindo, mas agora nós estamos transmitindo normalmente. Então é importante que você avise os demais irmãos da igreja. Alguém vai dizer, pastor, mas não há necessidade de avisar, porque esse vídeo vai ficar disponível aí na internet e a gente pode assistir a hora que nós quisermos. É verdade, isso pode ser feito. Mas há algo de especial na unidade. Quando nós fazemos algo em concordância, ao mesmo tempo, num só espírito, na presença de Deus. Então, mesmo você estando na sua casa, quando você partir o pão, quando você tomar o pão, quando você tomar o cálice, você vai participar de uma unção que está sobre nós como igreja. Amém? Então, pastor, como é que eu faço? Se você estiver agora nos assistindo pelo Instagram, então no Instagram tem aquele aviãozinho, não é? Não é assim que funciona? Então você clica no aviãozinho e avisa irmãos da sua célula, né, outros líderes, para que estejam conectados hoje na ceia do Senhor. Se você está no YouTube, você pode copiar o link e enviar o link, normalmente para o WhatsApp, né? Você vai enviar o link para as pessoas poderem participar também. Quando ela receber, ela vai só clicar e já vai se conectar. Então, é muito importante estarmos juntos na mesa do Senhor, mesmo que não estejamos juntos fisicamente, ok? Então, isso pelo menos é o mínimo que nós podemos fazer. Pastor, então eu estou aqui agora na minha casa e eu estou sozinho, ainda assim eu posso participar da ceia? Então, você pode estar sozinho na sua casa, mas você não está sozinho, nós estamos juntos nessa hora. Talvez alguns estão aqui em Goiânia mesmo, aí espalhados nos bairros, então estamos separados, nem é por uma distância tão grande assim, mas nós estamos unidos via internet, mas estamos muito mais unidos ainda pelo Espírito de Deus que em nós habita. Então, se você está em casa agora, vai na sua cozinha, já deixe preparado, ok? A maior parte dos irmãos participa do culto pela televisão, né? Não é por tela de computador nem de celular, o que é ótimo. Então vai na sua cozinha, pega o pão, ok? Coloque numa pequena vasilha, num pratinho, e também coloque o cálice. Pastor, o cálice tem que ser vinho? Não, não tem que ser vinho. É qualquer suco de uva, tá de bom tamanho, não tem nem que ser de boa qualidade, qualquer suco, ok? Por quê? Porque a ceia do Senhor não é uma reunião gourmet, para você degustar uma comida, ou para você degustar uma taça de vinho, não. A mesa do Senhor não é isso, a mesa do Senhor é comer a carne e beber o sangue do Senhor Jesus. Portanto, é algo completamente espiritual, tá bom? Pastor, qualquer pão, sim, qualquer pão, mas de trigo, tá bom? Não coloca pão de outras coisas, hoje em dia tem pão de tudo, não coloque pão de queijo, eu sei que você é um brasileiro da gema, ok? Pão de trigo, qualquer pão francês, pão de forma, pão sovado, não tem problema, parta os pedaços e coloque aí na sua sala. Muito importante você preservar o ambiente, ok? Então, quando você está aqui no prédio, né? Você tem uma criancinha que às vezes está se movimentando, sempre tem um irmão para ir ali, né, e tentar impedi-la que ela desvie a atenção. Mas em casa não tem isso, Né? Em casa, a atenção é desviada todo o tempo por mais diversas coisas. Então, procure nessa hora separar esse tempo, não vai ser longo, prometo, em nome de Jesus. Aleluia. Não vai ser longo, mas é importante que você foque a sua atenção. Se a sua atenção não estiver voltada para o Espírito, para a palavra, você não pode receber do Senhor. Amém? Por isso essa coisa de quem tem ouvidos, ouça. Né? O Senhor Jesus repete isso nos evangelhos o tempo inteiro. Quem tem ouvidos, ouça. Tem muita gente que tem ouvido, mas como não presta atenção, não usou, não funcionou. Então é importante focar a atenção. Pastor, você sabe, hoje em dia, né, alguém me mandou uma série de mensagens. Tem um irmão que ele é bem assim, ele é militante, virou militante político, né? Ainda fala que a culpa foi minha, não sei que dia que eu cometi essa loucura. Mas ele me mandou uma série de vídeos mostrando como que o povo tá se acumulando na rua. Então mostrou ônibus lotado de gente, mostrou gente na feira, mostrou gente em muitos lugares. E no final ele escreveu, só não pode no culto da igreja. Então tem gente que tem essa coerência, não é? Então ele pega ônibus a semana inteira, mas domingo ele fala, não posso ir no culto, se eu for eu morro. Se eu aparecer por lá, eu vou pegar essa praga. Mas ele não vai pegar no ônibus, não vai pegar na feira, não vai pegar no shopping, vai pegar em lugar nenhum, só no culto. Então, ainda que eu acho que tem irmãos que exageram, é preciso reconhecer que há muitos que têm aceitado a mentalidade do mundo. Na mentalidade do mundo, filho, só vão nos deixar reunir normalmente daqui a um ano. Lá pelo ano que vem. Então, não existe nem perspectiva de quando é que vão nos deixar ter reuniões normais. Mas quase tudo já está e vai ficar normal. Mas a igreja não. Por quê? Porque estamos numa batalha espiritual. Então, pondera sobre isso. Pondera no seu coração. Né? Avalia. Porque, às vezes, Deus permite, como diz Pedro, que um fogo surja, e esse fogo é apenas para nos testar, para ver qual é a nossa atitude, reação diante dele. Então, muitas pessoas, diante do fogo, da dificuldade, da perseguição ou de uma tribulação, ele não responde com fé, ele responde com medo, ele recua, ele não tem a postura de encarar o gigante. Né? Um pastor nosso pregou essa semana na sua igreja, e eu estava ouvindo um pedacinho da pregação dele, gostei muito da pregação, e ele dizendo da atitude de Davi diante Golias, né? Que Davi, ele não apenas encarou o gigante, a Bíblia fala que ele saiu correndo em direção ao gigante. Isso é uma coisa interessante, porque normalmente nós corremos dos problemas, mas Davi correu em direção ao problema. Por isso ele teve vitória. O problema é só uma ocasião para você ver glória de Deus manifestada na sua vida. Creia nisso. Deus é bom. Deus tem cuidado de nós como igreja, tem cuidado de você também. Amém? Porque ele é bom. Por falar nisso, é justamente esse o tema da nossa ministração hoje. Deus é bom. E a bondade de Deus, ela é tão grande que chega a ser inexplicável. Diga, Deus é bom. Você crê que Deus é bom? A questão é, o quanto você crê que ele é bom? Ou chega um ponto que você fala, Deus não é tão bom assim. Entende? Quando você pensa na bondade de Deus, o que você pensa? No básico? Ai, Deus é tão bom, ele dá, né, o ar para a gente respirar, ele dá chuva, faz chover sobre bons e maus, não é? Deus é tão bom, o sol nasce todo dia sobre bons e maus, é verdade, mas será que isso expressa plenamente toda a bondade e generosidade de Deus? Eu creio que não. Deus tem interesse de fazer a sua alegria completa. A sua alegria está completa? Está completa? Está satisfeito? Se está satisfeito, então glória a Deus, você tem experimentado da plenitude da bondade de Deus. Mas se ainda há algo para ser realizado, se ainda há sonhos a serem concretizados, se ainda há anseios vivos no seu coração, filho, é hora de você olhar para o céu e declarar, Deus é bom. e Ele vai fazer na minha vida. Amém? Mas antes, eu estou me lembrando que eu não falei da nossa oferta da semana que vem. Semana que vem, segundo domingo de agosto, que vai dar exatamente no dia 9 de agosto, nós teremos a nossa oferta para missões internacionais. Essa oferta vai ser usada para manutenção, para sustento desses missionários, desses irmãos que estão espalhados hoje por 29 países, é onde a videira está presente. Eu estou falando da videira só, nem estou falando da vinha, ok? Nós estamos em 29 países. Em muitos deles, não muitos, em alguns deles, nós não sustentamos mais, eles têm vida própria já conseguem se manter, mas na maior parte, nós ainda temos que enviar todo mês o salário e o sustento para o pastor ou para a equipe que está ali. Então, no domingo que vem, separe uma oferta para isso, ok? Separe uma oferta para ser usada para isso, para nós sustentarmos a obra de Deus. Seja generoso e expresse nessa oferta a bondade de Deus que você tem experimentado na sua vida. Deus tem te dado. Então, Deus não nos dá simplesmente para que fique guardado, acumulado em algum lugar. Deus dá para que você possa abençoar outros. Amém, irmãos? Há um outro aviso importante. Eu estou repetindo avisos porque são coisas realmente importantes. Nós teremos uma capacitação, normalmente é só para pastores. Mas como nós teremos que fazê-la aqui nesse prédio, em função, né, das regras de ajuntamento, então não podemos fazer num lugar pequeno. Então eu quero abrir para que, se algum líder ou algum discipulador quiser participar conosco, está convidado também, tá bom? Então normalmente nessa reunião só vem pastor, a esposa normalmente não vem. Pastor, por que que a esposa não vem? Então, nós não queremos causar problemas na casa do pastor. Então, normalmente pastores não têm babá nem empregada. Então, se ele vem para uma reunião, a esposa tem que ficar para levar os filhos à escola, para cuidar da casa. E se eu falo para os dois virem, eu crio um problema para eles. Ok? Então, e na verdade, isso é a expressão de cuidado para com os nossos pastores. Então, normalmente só vem pastor, só quero dizer, não é proibido as irmãs virem, mas às vezes você pode vir e sentir um pouco deslocada, porque só vai ter homens. Vai ser no dia 12, 11 e 12? Terça e quarta, 11 e 12, não é quarta e quinta? Não, terça e quarta, 11 e 12. Aí amanhã também nós vamos começar uma nova série de lives no YouTube e também no Instagram. Vamos começar a falar sobre o Evangelho da Graça, estudando o livro de Gálatas. Ok? Agora, preste atenção. Você, tradicionalmente, né, isso era uma coisa que era muito comum no tempo que eu me converti. Então, todo domingo nós levávamos convidados, visitantes para os cultos. Quantos são dessa época aqui? Poucos, né? Os mais de 60 anos são proibidos de entrar aqui, agora que eu me lembrei. Eu não tenho 60, eu quero dizer que eu estou dentro da lei ainda, olha para cá. Então, mas quando eu me converti, isso foi na década de 70, todo culto era normal. Então, todo culto o pastor então mandava ficar de pé os visitantes. Então, o crente que nunca levava um visitante era muito mal visto. Como assim? Não tem nenhum amigo, não tem nenhum parente, não tem ninguém. Então, a maneira como nós evangelizávamos normalmente naquela época era convidando alguém para ouvir o pastor pregando. Ok? Então, depois isso caiu de moda, porque levantaram-se muitos pregadores dizendo que isso era uma coisa de segunda classe, né? Que um crente de verdade, não sei mais o quê. E aí acabou que os irmãos pararam de fazer. Preste atenção, não deveríamos fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Ainda é importante convidar pessoas para virem ao culto. Você pensa que a célula é o lugar mais amigável? Não é. A célula é o lugar mais ameaçador, porque ninguém chega na célula anonimamente. Aqui pode chegar. Aqui ele pode chegar, sentar ali, né? Estou falando agora do lugar mais distante do púlpito, né? Ele senta ali na beirada, ninguém pergunta o nome dele, ninguém vai falar nada com ele, ele senta, participa e vai embora. Esse é o menos ameaçador. Então é um lugar que você deve convidar para vir. Pastor, por que você está fazendo isso, falando isso? Porque nesses dias você não pode convidar para vir aqui, né? Eu sei, porque nem você está vindo. Mas você pode convidar para ele assistir o culto pela internet. Entende o que eu estou dizendo? Então, agora mesmo, alguém pode me dizer quantos estão assistindo o culto agora? Se bem que é difícil, nós estamos transmitindo pelo canal da rádio, não é isso? Da Vinha FM, estamos transmitindo pelo meu canal, Aloysio Silva, estamos transmitindo pelo canal da igreja também no Instagram, no YouTube, está transmitindo por 3 canais, ok? Então, no YouTube tem 3.300 pessoas participando agora. Aleluia, eu estou contente. Entende? Se tivesse aqui, estaria lotado o nosso prédio, que cabe 4 mil. Mas agora não estamos limitados pelo prédio. Por que nós não temos 10 vezes mais do que isso? Só depende dos irmãos. Depende de você ter essa disposição. Eu vou convidar pessoas para ouvirem a palavra, porque essa palavra pode mudar a vida deles. Então faça isso agora onde você está, convide pessoas, mande o link, convide para que elas ouçam a palavra. Uma palavra dessa pode mudar o destino dela. Ela estava indo para o inferno e de repente agora converte, né, 180 graus e começa a ir para o céu. Então não tem preço isso, isso pode ser apenas um convite. Ele vai dizer glória a Deus por aquele convitezinho que eu recebi, que pode mudar a história dele, da família dele, dos descendentes dele. Tudo por causa de você. Amém? Aleluia. Os irmãos já viram um vídeo, eu não sei exatamente quem fez esse vídeo, mas é um pastor pregando, e ele conta um testemunho a respeito de uma Bíblia que hoje está sendo usada lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Os irmãos já viram isso? É muito bonito porque começa lá na década de 20, 30, de um avivamento que houve num lugar chamado Ilhas Hébridas, que fica no norte da Escócia, um lugar afastado de tudo. E naquele avivamento, o pastor deu uma Bíblia de presente para um jovem, um garoto. E depois a história vai desenvolvendo, quer dizer, vai crescer, vai casar, depois imigrou para os Estados Unidos e guardou aquela Bíblia. E de repente, aquele jovem é o avô do presidente dos Estados Unidos, que recebeu aquela Bíblia, porque é uma coisa preciosa de família, e hoje está sendo lida, e ele diz que lê à noite na Casa Branca. Você pode achar isso uma história, às vezes, apenas sentimental, mas não é. Suas ações são relevantes. Coisas aparentemente pequenas que você faz pode mudar a história de um homem, do filho dele, do neto dele, do bisneto dele, por causa de uma ação que você teve. Sabe de uma coisa? Deus sabe, e você vai receber a recompensa. É que nós estamos sempre pensando na relevância de uma ação pelo tamanho imediato dela, não é verdade? Então, você vai considerar relevante se você tiver um canal no YouTube que tem lá 1 milhão de seguidores. Aí você fala, esse é relevante. Não, a relevância, às vezes, é de um ato pequeno, feito por fé, movido pelo Espírito Santo, que vai ter um alcance. É que nós pensamos também que alcance está relacionado só com a quantidade de gente que ouve. Aí dizemos, tem muito alcance, mas o alcance é quando passa de uma geração para outra. Aí teve alcance. Aí teve alcance. Eu estava ouvindo a história também de duas velhinhas que oravam, isso lá no século XIX, oravam por avivamento na igrejinha delas. Elas só oravam, elas não podiam fazer mais do que isso, mas elas oravam com muita intensidade. E um dia chegou um pastor novo para a igreja, o anterior tinha morrido, e elas chamaram ele também para orar e falar para ele de avivamento. Aquele pastor de uma pequena igreja foi cheio do Espírito, tornou-se um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos do século XIX, T.L. Moody, E esse cara, depois pregando, ganhou uma família. E essa família teve um filho, cujo nome era Billy Graham, que cresceu e tornou-se o maior evangelista da nossa geração. Foi o homem que mais pregou para a gente na história. Presta atenção, tudo porque tinha duas velhinhas orando numa igrejinha pequena por avivamento. Elas nunca viram a igrejinha delas grande, nunca viram. Elas nunca enxergaram aqui o que Deus iria fazer, mas Deus fez. Eu pergunto para você, naquele dia, será que o Senhor vai mostrar para elas o alcance da oração delas? Tem um pastor muito precioso, lá no Maranhão, pastor da Igreja Batista do Angelim, e ele contou para mim, ele esteve aqui em Goiânia uma época, e ele disse que certa vez se mudou para a cidade dele um casal de missionários americanos, e eles vieram para começar uma igreja, e eles tinham um filho único, que não tinha com quem brincar, e eles eram vizinhos, e um dia a esposa do pastor, vendo ele brincando, do lado de fora, falou, você não quer brincar com meu filho, aqui dentro de casa? E ele então foi, né, comer bolo, beber suco. Ele disse que ia brincar com o filho único do casal de pastores, mas só que a mãe, todos os dias, fazia uma lição da Bíblia para eles, contava uma história, fazia apelo, e ele, como criança, se converteu, só porque estava brincando. Aquele casal veio abrir igreja, eles não foram muito bem sucedidos, a igreja não cresceu, foi uma igreja pequena, e eles tiveram que voltar para os Estados Unidos. Mas aquele garoto, eles nem imaginavam que estava brincando com seu filho e ouvindo história, cresceu, tornou-se pastor. E hoje é uma das maiores igrejas do Maranhão. Milhares estão se convertendo pelo ministério dele. Sabe por quê? O alcance. Alcance, meu amigo, é algo que você não sabe. Só Deus sabe alcance. Eu às vezes fico vendo gente usando esse verbo, ou usando, não sei, na forma do substantivo, e eles falam, qual é o alcance do site, qual é o alcance da rádio? Eu falo alcance, você está falando de audiência, eu confesso que não sei, mas eu digo para você, Deus sabe o alcance. E nós vamos descobrir o alcance naquele dia. Eu recebo tanta mensagem de gente me encorajando, dizendo, pastor, você não tem ideia do que tem acontecido aqui na cidade tal, nem sei onde fica. De como Deus mudou a minha casa e minha família, e nós todos os dias paramos para te ouvir na Vim FM, pela internet. E eles dizem, todos os dias é sagrado. Lá não sei aonde eles moram, nunca chegaria na cidade onde eles vivem. Isso é alcance, filho. Porque pode ser que eles, estando lá, vão criar um garoto que vai vir a ser, quem sabe, o maior evangelista que essa geração já viu. Eu não sei, Deus sabe. Por isso, eu mantenho minha atitude de fidelidade, constância, sabendo que no Senhor, tudo que nós fazemos tem valor. Deus não deixa passar nada. Você terá recompensa por tudo. Amém, querido? Mesmo que você não veja, não tente ver, não espere ver, mas se Deus te der a graça de ver, celebre e alegre. Alegre-se no Senhor. Como Deus é bom. A bondade de Deus é muito grande. Como Deus poderia nos escolher? Eu sempre gosto de dizer, um dos maiores mistérios da Bíblia é a existência de anjos. Ninguém sabe explicar por que anjos existem. Porque os anjos existem para cumprir as ordens de Deus. Mas preste atenção, Deus não precisa de ninguém para ajudá-lo. Basta ele dizer, haja, e as coisas acontecem. Basta ele mandar e tudo vem a existir. E no entanto ele criou os anjos, que são chamados de cooperadores. Mas Deus é tão gracioso que ele vem e ele cria o homem. Ele faz o homem do pó, do barro, da argila. Nós somos tão frágeis. Somos tão frágeis fisicamente, tão frágeis na nossa alma. Somos frágeis em todos os sentidos. Mas Deus cria esse homem, porque os anjos têm poder, anjos são poderosos. A Bíblia fala que um anjo só num dia matou 185 mil soldados de Senaqueribe numa noite. Perdão, foi numa noite. Numa única noite, quando acordou, 185 mil estavam mortos, porque Deus mandou um anjo. Isso mostra o poder dos anjos. Mas nós, em nós mesmos, somos tão frágeis e tão limitados. Mas Deus vem e nos chama. Ele nos chama e Ele faz de nós seus cooperador. Vamos ser francos, cooperar com Deus, isso é um mistério inatingível. Nossa mente não pode sondar. Como assim? Como você pode ajudar que não precisa de ajuda? E o que é pior, como você pode ajudar se você não pode nada sem Ele? E no final é Ele que faz. Mas é a bondade de Deus. Ele não quer fazer sozinho. Ele quer colocar você na equipe. Ele quer colocar você no time. Ele vai marcar todos os gols, mas você vai ser campeão no final. Entende? Ele vai fazer tudo. No final, você vai participar de uma forma que só na glória vamos ter completa percepção. Deus é bom. Deus é bom. Pastor, o quanto Deus é bom? Nós não cremos. Precisamos de ser honestos, né? Nós precisamos de avançar para crer na bondade de Deus, né? Deixa eu fazer um teste com você. Semana que vem vai ter oferta aqui para missionário. Na sua cabeça, missionário é alguém que tem abundância ou missionário está sempre carente de alguma coisa? Na sua cabeça, servir a Deus como missionário é passar necessidade ou é ser suprido em abundância? Vamos supor que domingo que vem eu convide um dos nossos missionários para estar aqui. Ele estaciona bem aqui na frente a sua Mercedes, cintilante, prata. E na hora que ele desce do carro, ele está vestido com o seu terno Empório Armani, seu sapato de pelica italiana, reluzente no pé. E ele desce, chega aqui à frente e diz: irmãos, Deus é bom, Ele tem me abençoado em abundância. E aí ele vem para falar de oferta. Você vai dar oferta? Fala: quem precisa de oferta sou eu, miserável. Vê lá se eu dou oferta para quem tem Mercedes. Por quê? Porque você não crê que Deus dá isso para ninguém. Deus é bom, mas não dá isso para ninguém. Por que que Deus vai dar isso para alguém? Entendeu o que eu estou dizendo? Mas quando acontece uma coisa ruim, é fácil pensar que é Deus, é ou não é? Morreu alguém, qual a primeira coisa que as pessoas dizem? Fique em paz, Deus quis. Entendeu? Você vai no hospital, o médico fala para você: só Deus. O que que você fala? Estou morto. Vou fazer o caixão. Porque quando alguém diz a você que é só Deus, seu coração dispara. Olha na mão de quem que eu fui cair. Entendeu? Porque nós temos dificuldade. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou apenas aqui para despertar a sua atenção. Para você perceber que nós temos uma certa dificuldade, sim, para crer que Deus é bom. Mas bom de uma maneira extravagante. Bom de uma maneira generosa. Bom de uma maneira superabundante. Deus é bom. Amém? Os irmãos sabem, eu gosto muito do princípio da primeira menção. E a primeira menção na palavra de Deus, do diabo, é na tentação lá no Éden, lá em Gênesis, no capítulo 3. No verso 1, o diabo chega para a mulher e diz o quê? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, nessa pergunta de Satanás aqui, está implícita a ideia de que Deus está retendo algo de você. Tem algo bom que Deus não quer te dar. Deus tem, mas Ele não quer compartilhar. Ele está privando você disso. Agora, no capítulo 2, verso 16, Deus diz para o homem, depois de criar o homem: olha, é o seguinte, Adão, você pode comer de toda árvore do jardim livremente. A primeira palavra que Deus diz para o homem não é uma palavra de proibição. Deus não diz: olha, Adão, não coma de toda a árvore, cuidado, avalia, não coma dessa nem daquela. Não, Deus diz: de toda a árvore você pode comer livremente, o tanto que você quiser, graciosamente. Isso é muito mais do que o homem precisa. Isso é generosidade sobre excelente. Deus está dando muito além do que Adão pode desfrutar. Porque é assim que Deus faz. Deus te dá além. Mas há alguns que imaginam que Deus só dá na medida certa. Deus só dá o tanto certo. Então a vida é muito justinha, porque nunca vai ter além, nunca vai ter sobrando. Mas Deus disse para o homem: pode comer livremente. É claro que Deus falou depois: dessa árvore você não vai comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você não vai comer, porque se você comer, você morre. Isso é algo que qualquer pai e mãe diz para o seu filho: você não pode comer isso aqui, porque se comer você morre. Isso é sujo, isso é venenoso, isso está contaminado, não coma isso. É expressão do seu amor, da sua bondade. Mas muitos vivem a vida inteira pensando que Deus está privando algo deles. Vou contar um exemplo aqui, mas eu vou distorcer um pouquinho a história. Mas há umas semanas atrás, conversando com um irmão, e esse irmão tinha feito 60 anos. E eu falei: irmão, que bênção, essa idade você chegou, né? Uma idade, agora você vai ser terceira idade, aleluia. Agora você pode entrar na frente no avião, você vai ter vaga especial para estacionar. Acho que ele não queria nada disso, mas olha para cá. Aí ele falou: pastor, sabe, eu tenho pensado ultimamente, será que eu aproveitei a minha vida? Será que eu desfrutei de tudo que eu podia desfrutar? Ou será que eu me privei demais das coisas? Eu disse: olha, é exatamente isso que Satanás falou para Adão e Eva. Deus quer te privar de algo. Tinha algo muito bom e você não desfrutou. Então você não desfrutou das orgias, você não desfrutou das drogas, você não desfrutou da prodigalidade com o dinheiro, você não desfrutou de nada disso. E você está achando que essa era a vida. Não era, essa era a morte. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Deus te deu e está te dando ainda o melhor. O melhor. Mas muita gente ainda acalenta esse pensamento de que talvez eu estou perdendo algo. Não é? Talvez Deus quer fazer, mas Deus, eu estou perdendo algo. Você sabe, eu gosto muito do exemplo de Davi, lá em 2 Samuel 11, verso 1. 2 Samuel 11, verso 1. A palavra do Senhor diz que Davi, olha que interessante isso. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Então, que tempo era esse, meus irmãos? Tempo de? Davi estava num tempo de guerra? Estava. Num tempo de guerra, Davi mandou os outros, mandou Joabe e os seus servos, verso 2. Mas uma tarde, ele levantou-se do seu leito. Eu não sei se ele levantou de manhã, correu 10 quilômetros e foi dormir à tarde. Eu acho que ele levantou à tarde. A noite foi curta para ele. Eu não sou contra dormir à tarde. Presta atenção, fique bem claro isso. Não estou aqui para te condenar, você dorme a hora que você quiser. Mas preste atenção, é muito ruim você estar dormindo à tarde num tempo de guerra. Davi não podia estar dormindo à tarde num tempo de guerra. Isso é você ser indulgente com a sua carne. Eu nem vou ler o resto, eu vou te contar a história. E ele lá de tarde, então, ele se levanta. E ali, naquele tédio, ele fica ali no terraço da sua casa, e do terraço ele vê a casa de outra pessoa, que no caso era Urias, e vê a mulher dele tomando banho. Onde ela está tomando banho? Não sei, parece que era o chuveiro, era o ar livre. Ou talvez era uma bica de uma água que caía, não sei. Eu sei que ele viu ela tomando banho. E aí, quando você, em tempo de guerra, resolve ser indulgente com a sua carne, e o que vai surgir? Desejos e concupiscências desnecessárias. E então a Bíblia fala que ele mandou chamar a mulher na sua casa, né, e teve uma noite ali, né, desfrutando. E a Bíblia fala que passou alguns dias, ela mandou uma mensagem para ele dizendo: estou grávida. Presta atenção, um abismo sempre chama outro abismo. Não brinque com buracos, não brinque com abismos. Um abismo não vai levar você para cima. Um abismo vai sempre produzir um buraco maior depois. Então agora já não é mais só dormir à tarde em tempos de guerra. Agora tem um adultério. Do adultério agora tem um filho. E a mulher é casada. Como é que eu faço? Davi então manda chamar o marido dela que estava na batalha e pensou consigo: eu trago ele, ele vai dormir com ela, e como não tem, né, exames de DNA ainda, vai todo mundo achar que ele é o pai. Só que o cara, para surpresa de Davi, era um homem muito nobre. E Davi manda chamá-lo, mas ele dorme na praça. Dorme ao ar livre. E Davi fala: o que você está fazendo? Ele fala: como é que eu posso dormir com a minha esposa, sendo que os meus companheiros estão na guerra? Quem devia ser o rei nessa história, meu Deus do céu? Por que Davi não falou: como é que eu posso estar dormindo à tarde, quando os meus companheiros estão morrendo na guerra? Por que ele não falou isso? Mas o cara... Davi estava dormindo de tarde, mas esse cara não quis dormir de noite. Ele falou: não vou dormir à noite com a minha mulher, porque eu tenho lealdade para com os meus companheiros no exército. Ei, lealdade, bom, vou falar disso não. Eu sei que o cara não dorme com a mulher, aí dá, como eu te disse, um abismo chama o outro. Ele fala: como é que eu faço agora? Eu tenho que resolver isso. Ele fala: eu não vou matar, mas o inimigo pode matar. Aí ele pega, escreve uma carta e dá para o próprio Urias levar para o comandante Joabe. E Urias leva a carta, ele nem abre no caminho para ler, porque ele é nobre e leal. Chegando lá, o Joabe lê a carta: coloca esse cidadão na frente, vai ser bucha de canhão. E óbvio, ele é colocado na frente, e o resultado é que ele morre. Davi fica sabendo que ele morreu num dia, no outro dia manda buscar a mulher dele para ser esposa dele. Esse é o tipo de história que normalmente é contada no começo do filme, você fica com raiva do vilão, não é? A Bíblia fala, por que eu estou te contando tudo isso? Porque Deus não gostou, e Deus vem conversar com Davi. Vamos ler esse versículo na palavra de Deus, 2 Samuel 12, verso 7. 2 Samuel 12, verso 7. Olha o que Deus diz para ele: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso tivesse sido pouco, era só falar comigo que eu teria te dado mais e mais. Eu amo essa expressão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É o seguinte: olha, Davi, você não precisava ter feito isso, era só ter falado comigo. Por que você não falou comigo? Você estava querendo mais mulheres? Eu te daria. Hoje Deus não dá muitas mulheres, é só uma, ok? Mas naquela época Deus podia dar. Por detrás da máscara você pode fazer aquele sorrisinho discreto. Tem homens que acalentam essa fantasia. Isso não é de Deus, jogue fora. Mas se você não está feliz com a sua esposa, fale com Deus a respeito disso. Senhor, minha mulher não quer dormir comigo, Senhor. Faz alguma coisa. Quantos creem que Deus ouve a oração? Você sabe, Davi escreveu o salmo. Metade dos salmos, com certeza, foi ele que escreveu. E nos salmos ele pede muita coisa para Deus. Mas em nenhum salmo ele fala da sua vida sexual ou do seu casamento, em nenhum, entendeu? Ele não fala nem uma vez para o Senhor: Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá mais esposa, Senhor, enche o meu leito do meu quarto, do fogo do céu, sei lá, qualquer oração, não há menção que ele tenha falado. Mas Deus disse o quê? Se você tivesse falado comigo, eu teria acrescentado, se isso fosse pouco. Presta atenção, isso mostra que a nossa oração é reflexo da fé que nós temos na bondade dele. Você ora se você crê que Deus é bom e se importa com cada aspecto da sua vida. Ontem, Eu não sei quem é essa pessoa que me mandou essa mensagem ontem, mas eu fiz questão de deixar ela angustiada no bom sentido. Ela me escreveu uma mensagem no seguinte teor: pastor, estou vivendo uma grande luta, meu marido me traiu, mas eu quero dizer que eu não me deixo abalar e continuo feliz. Aí eu escrevi: mas se você está feliz, pede mais. Como assim, pastor? Eu falei: não é isso que se espera de uma mulher que foi traída, não é que ela esteja feliz. Pelo contrário, você não quebrou os copos da casa, os pratos, não jogou um martelo no nariz dele? Que é isso, pastor? É o pastor Aloísio que está aí? Esse corpo não te pertence, sai agora. Presta atenção, que história é essa? Meu marido me traiu e eu estou feliz. Que feliz o quê, minha irmã? Quem tinha que estar infeliz era ele. Aí depois ela diz: e ele está tão indiferente. Eu falei: porque ele é um cafajeste sem vergonha. Ele aprontou e, como você está feliz, ele vai continuar. Você tem que mostrar algum tipo de tristeza. Tem tempo para tudo na vida. Tem tempo de alegria e tem tempo de quebrar a cara do marido. Não, esse tempo não tem. Tem. Ah, pastor, não fala um negócio desse. A gente resolve tudo com brandura. É verdade, não quebre a cara dele, mas chuta o cachorro, quebra o prato, faz alguma coisa. Uma irmã na nossa igreja, um dia conversando com ela e o marido, ele abriu a camisa e mostrou uma cicatriz de um ferro elétrico. Ele falou: só converse com a sua mulher certas coisas em distância segura. Ele, sem camisa, foi... não sei o que ele foi falar para ela, mas ela carimbou ele: você é meu, essa é a minha marca. Pastor, você está sendo carnal. Não, presta atenção, não estou estimulando você a fazer coisas assim. Estou dizendo para você que você não tem que estar feliz com isso. Você não tem que estar em paz com o que não é legal, com o que não é a vontade de Deus. Você tem que mostrar tristeza, indignação, com certeza, mas no final das contas, você precisa crer que Deus é bom. Porque se você chegar diante de Deus e você não falar para o Senhor que você está infeliz com aquele casamento, Ele não vai mudá-lo. Mas se você disser: Senhor, não estou feliz, não estou contente, eu quero mais do Senhor. Pai, muda ele, muda a mim mesma, muda todos nós nessa história, mas que eu desfrute da tua alegria, o Senhor vai dar para você. Quantos creem que Deus é bom? Deus vai dar para você, porque Ele é bom. Mas quando nós duvidamos da bondade de Deus, sim, porque muitas pessoas acreditam que só vão receber se Ele for bom. Não, Deus vai responder para você porque Ele é bom. E sabe o que acontece? Quando você crê que Deus é bom e ainda assim você ora sabendo que não merece, Deus transforma você em alguém bom. Porque é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, oração é entrar na graça. Quando você ora, você está entrando na graça. Está me ouvindo? A oração te posiciona na graça. Por quê? Porque quando você ora, você está reconhecendo que você não pode, que Deus pode. Entende? E Deus é honrado quando você reconhece que só Ele pode. Deus é glorificado quando você se ajoelha e, na sua dependência, fragilidade, você diz: Senhor, de mim mesmo eu não posso, mas Tu podes todas as coisas. Isso é exaltar o nome do Senhor acima de tudo. Você sabe, a oração não faz parte da lei do Velho Testamento. Não há, entre os 613 mandamentos da lei, não tem um para orar. Entre os 10 mandamentos, não tem um para orar. Por quê? Porque a lei pressupõe o seu esforço em agradar a Deus, mas a graça pressupõe o seu reconhecimento de incapacidade em você mesmo de agradá-lo. Então você ora sem cessar, você ora para o Espírito mover em você. Então você não fica fazendo de conta, você não fica querendo parecer angelical, mas você assume aquilo que dói, assume aquilo que te entristece, reconhece que de si mesmo aquilo não pode ser mudado, mas volta-se para o Senhor em oração. Eu creio que Deus é bom. Ele está prestes a fazer algo tremendo na minha vida. Mas não coloque limites para o Senhor. Meu Deus do céu. Uma irmã, esse tempo atrás, infelizmente nesse tempo de pandemia, eu estou tendo que aconselhar dessa maneira, mas está sendo bom, está ampliando até o meu ministério. Mas uma irmã estava dizendo: pastor, está muito difícil meu casamento, meu marido é assim, assim, assado. E eu peguei e falei: irmã, eu sei que é um lugar comum, mas você precisa de orar. E ela falou: como é que eu posso crer que Deus vai mudá-lo se ele não quer mudar? Eu falei: meu Deus do céu, se o querer do homem pudesse impedir o poder de Deus, estaríamos todos no inferno. Eu não fui salvo porque eu queria, eu fui salvo porque ele operou em mim um novo querer. Cada um de nós foi assim. Que história é essa? Não importa se o seu marido parece durão, parece uma pedra que resiste de tanta incredulidade, ninguém é maior do que Deus. Comece a orar e visualizar. O dia que Deus quebrar, não vai sobrar nem pó, porque o nosso Deus é que é pedra dura. Tinha um corinho naquela época: Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Alguém lembra disso? Esqueci que os de 60 anos não entraram hoje. Cristo é rocha dura e toda criatura pode segurar. Então, quando eu era novo convertido, eu ouvi esse negócio de rocha dura, eu não entendi até o dia que eu percebi a minha própria dureza. Não importa quão duro você é, o dia que você chocar com a rocha que é Deus, ninguém é mais duro do que Ele. Não ponha limites para Deus. Quantos dizem amém? Infelizmente, há pessoas que colocam tais limites, não é? Isso é uma coisa terrível. Lá no tempo em que o Senhor Jesus, vamos ler na palavra de Deus isso, 2 Reis, capítulo 13, verso 15. 2 Reis 13, 15. Pastor, mas como é assim? Presta atenção, eu vou te ensinar uma chave espiritual para você entender. Vou te dar isso é importante para você compreender. Como a oração é fundamental para você viver no Espírito e viver na graça. O crente que não ora, invariavelmente está vivendo pelo seu próprio esforço e merecimento. Mas quem vive pelo seu merecimento tem pouca fé, porque se ele for honesto, ele vai ver que não merece muita coisa. Por isso, a oração é tão importante, não é? Tão importante. Alguém me mandou uma mensagem perguntando: pastor, como é que eu posso me encher mais do Senhor e da graça? Eu falei: é simples, ore e leia a Bíblia. Não, mas eu queria ouvir outra coisa. Eu falei: não de mim. Procura um coach se você quiser. De mim é: tem que orar e tem que ler a Bíblia. O crente que não ora e não lê a palavra, ele não é nutrido e também não é dependente do poder de Deus. Então não é uma questão de mandamento, é uma questão de necessidade. Presta atenção, a lei diz: não roubarás. Mas na graça você foi feito filho. Então a graça diz o quê? Você não precisa roubar. Pede para o seu pai, ele dá para você. Entendeu a diferença? Pede, ora. A lei diz o quê? Não adulterarás. Mas o que, que diz a graça? Você não está contente com o seu casamento? Pede o Senhor, ele muda a sua mulher. Ah, mas eu sou solteiro ainda. Ah, então você não está contente em ficar sozinho, solteiro? Pede ao Senhor, ele vai te dar uma esposa. A resposta de Deus é sempre: ora, pede. Não tem mistério, não tem por que você querer transformar o que vocês dizem em algo complicado, que precisa de um curso misterioso, não é? A palavra de Deus diz: não tenha inveja, ou seja, não cobice, não tenha inveja. Qual que é o problema da inveja? O invejoso, ele tem um conceito errado na cabeça. Qual que é o conceito dele? É que existe uma quantidade de cada coisa no mundo. Se alguém tem aquela coisa, significa que ele não pode ter. Para ele ter, ele tem que tomar dela. Então o invejoso está sempre com raiva de quem tem, mas a crença é errada, porque na graça, o que a palavra do Senhor diz? Você não precisa ter inveja de ninguém, porque o seu pai é muito rico, ele tem o suficiente para aquele, para você e para quantos mais quiserem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode aplicar qualquer mandamento. Qualquer mandamento. Na verdade, Tiago diz isso. Vamos ler, antes de ler esse texto aqui, vamos ler segundo. Eu falei para você de Tiago 4, verso 1. Olha o que diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Guerras e contendas. Por que tem guerra e contenda? Porque todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa e está parecendo que aquela coisa é só uma. Então, se eu não brigar por ela, eu não vou ter, eu vou ficar sem. De onde, se não dos prazeres da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Por quê? Porque não pedis. Porque não pedis. Então, eu vou te dizer uma coisa, você não precisa de matar, não precisa de fazer guerra. Porque seja lá o que for pelo qual você está lutando, você não precisa de lutar. Deus tem para dar para você de graça. Está entendendo? Deus tem para você. Não é? Mentira. Não dirás falso testemunho. Por que as pessoas mentem? Então a lei diz, não minta. Mas o que a graça diz? Seu pai te ama. Não precisa ter medo dele. Pode abrir o seu coração. Seja sincero com ele. Fale tudo. Porque ele vai cuidar de você. Mas quem mente, duvida da bondade de Deus. Ele tem que esconder o mal feito, esconder o erro, porque se Deus vê, e se alguém contar para Deus, ele está com problema, porque na verdade ele não crê. Você percebe? Por detrás de todo pecado tem um problema de fé na graça de Deus, de fé na bondade de Deus. Pense em qualquer outro mandamento, você vai ver a mesma coisa. Tem algo que a graça diz, tem algo que a lei diz. A lei pressupõe você fazer, mas a graça é, pede o Senhor, que Ele te dá, não importa o que seja, não importa o que seja, mas nós tendemos a limitar a Deus. Então agora vamos ler aquele texto que eu falei, 2 Reis 13, verso 15, diz assim, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas, 2 Reis 13, 15, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Esse é o rei de Israel. O rei de Elias, perdão, Eliseu estava já ali na beira da morte, né, perto de morrer. Ele manda chamar o rei de Israel, o rei Jeoás, e diz para ele: toma um arco e flechas. E o rei vem e coloca e dá e pega o arco. Ele diz para o rei de Israel: reteza o arco. Ele o fez, quer dizer, coloca uma flecha no arco. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Eliseu então declarou o que significava aquele ato profético. Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios até os consumir. Olha que maravilha, o profeta te falou, flecha da vitória. Ele não mandou pegar só uma flecha, as flechas estão na aljava ainda, atirou uma flecha. Quando atirou a flecha, Eliseu falou o significado: essa é a flecha da vitória do Senhor. O Senhor vai te dar vitória contra os seus inimigos até consumi-los. Você tem a flecha da vitória. Quantos creem que tem a flecha da vitória? Muito bem. Disse ainda: toma, toma as flechas. Ele as tomou, agora pega as outras flechas. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu, ou atirou três vezes, e parou. Então o homem de Deus ficou muito bravo. Que coisa interessante, um momento alegre, todo mundo ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Cinco ou seis vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Eu não te falei que a flecha é flecha da vitória? Quando eu mandei você atirar ela no chão, você não está atirando uma flecha, é flecha da vitória. Mas você não liga para isso, você vai vencer três vezes, porque foi o limite que você colocou para Deus. Essa história está na Bíblia só para contar para você que não é Deus que limita a bênção. Quem limita a bênção somos nós. Quando? Quando nós dizemos, essa bênção é grande demais para mim. Acho que só recebe essa bênção quem é muito santo, quem é muito fiel. Eu não sou tudo isso. E aí você coloca limite, porque você acredita que a bondade de Deus é limitada pela sua fidelidade. Mas a bondade de Deus não pode ser limitada a não ser pela nossa fé. Só a nossa fé limita. Então, mas é fé em quê? Fé que a bondade de Deus é generosa. Entendeu? É transbordante. Deus quer dar para sobrar. Deus quer fazer na sua vida até que você esteja contente e satisfeito. Não limite a Deus, filho. Não limite a Deus. Não pare ainda. Entende? Não limite o poder de Deus. Há coisas maiores que o Senhor quer fazer. Amém? Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, o que você tem passado nesses dias. Eu não estou aqui para estimular você a ser descontente com as coisas, não. Você é contente, mas quer mais. É assim que funciona. Eu sou contente, Deus é bom, Ele tem me dado, mas eu quero mais ainda, eu quero ver mais. Nós alcançamos quase 30 países, são 29, aleluia, mas eu quero mais. Nós já abrimos centenas de igrejas, aleluia, mas eu quero mais. Entende? Por quê? Não serei eu que vou colocar limite na bondade de Deus. O Senhor vai fazer, com os recursos dEle, né? Pelo poder dEle, mas eu não vou ter receio de orar e de pedir. A palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 6, João 6, 11. Você conhece a história? O povo estava com o Senhor há muito tempo, e eles iam embora e não tinham comida, mas o Senhor não queria mandá-los embora, porque poderiam desfalecer de fome no caminho. E então o Senhor fala para os discípulos, então vocês vão dar comida para eles. Os discípulos nunca tinham visto multiplicação de pão, ficaram chocados, mas você conhece a história. O Senhor mandou se assentar em grupos de 50, e os discípulos então, cada um pegou um cesto. E o Senhor então, à medida que os discípulos vinham até o Senhor para pegar pão, o pão era multiplicado. E os discípulos então saíam com pão e com peixe, né? Faziam um sanduíche de peixe, um McFish, e então eles iam distribuindo para o povo. Como é que você acha que o Senhor falou para os discípulos? Ó, seguinte, é um só para cada um, porque isso aqui é milagre. Você acha que é assim, tanto que quiser? Um só para cada. Você acha que o Senhor falou isso para eles? Não, pode comer o tanto que você quiser. Isso aqui é milagre. Você pode comer o tanto que você quiser. Olha o que diz. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes. Quanto que o Senhor distribuiu, meus irmãos? Quanto que foi? O tanto que queriam. Quando eles falaram, ah, não aguento mais comer sanduíche, estou cheio demais. Aí parou o milagre. O religioso diz que Deus dá as coisas no limite da vontade dele. Esse texto mostra que Deus dá as coisas no limite de que você está satisfeito. Se você fala que quer mais, o Senhor fala, eu tenho mais para dar para você. Entende? Mas o religioso não. Você sabe? É muito ruim conviver com o religioso. Porque o religioso sempre coloca o homem como medida. Entende? E ele então transforma Deus num Deus mesquinho. Ele não quer te dar isso. Entende? Então, alguém... Mais mensagens? Eu estou falando só de mensagem porque é assim que eu estou relacionando com os irmãos. Recebo uma média de 300 por dia. Mas eu tenho feito propósito de responder todos. Se eu não conseguir te responder, me perdoe, continue tentando que eu vou responder. E aí, alguém diz, pastor, a Videira é uma igreja que prega o evangelho da prosperidade? Eu respondi para ele, nem sei o que é isso que você está falando. É claro que eu sei. Não existe evangelho da prosperidade. Ele falou, não, pastor, é isso que pregam por aí. Eu falei, vou falar uma coisa para você. Eu creio no evangelho da graça. Sabe qual é o evangelho da graça? É que todo que pede, recebe. Não é todo crente bonzinho, pede e recebe. Não é. Não é todo crente que comporta bem, pede e recebe. Não. A promessa do Senhor é todo que pede, recebe. Mas eu sou pecador.
Todo que pede, recebe.
Tem tantas áreas que eu tenho que melhorar.
Todo que pede, recebe.
O nome disso é graça. Como é que você pode crer no evangelho da graça e ensinar que nem todo que pede, recebe? Nem todo que pede, recebe. Nessa última viagem que eu fiz para Israel, eu estava lá com um grupinho, separado no momento, vendo a Via Dolorosa. E, muito interessante, porque é muito estreito o lugar. E eles disseram: pastor, mas é muito estreito, tem muita gente, tem certeza que foi em algo assim que o Senhor passou? Eu disse para eles: olha, filho, você tem que entender como as coisas funcionavam naquela época. Então as ruas eram estreitinhas mesmo. Mas eles disseram: mas a Bíblia fala, por exemplo, que certa vez, quando o Senhor estava numa cidade, trouxeram todos os doentes para ele. Eles disseram: pastor, todos os doentes? Vai entupir tudo. Eu falei: exatamente, você está começando a perceber como as coisas eram naquele tempo. Então, pense numa rua que tinha no máximo aí o quê? 2 metros de largura. E eles colocavam doentes de um lado, doentes de outro, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Pergunto para você: quando eles enchiam a rua de doente, o ambiente era bom? Era horrível. Era um gemendo de dor aqui, é o outro gritando ali, não é? É alguém lamentando porque não pode ver, é alguém pedindo ajuda porque não consegue se locomover. É só tristeza, só tristeza. Mas eu falei: agora tenta imaginar. À medida que o Senhor passava, muitos apenas tocavam nele. À medida em que o Senhor passava, todos eram curados, todos. A Bíblia fala que todos os que vieram a Jesus foram curados, sem exceção. Todos que vieram a Jesus. Agora, você consegue imaginar? Eu falei para eles: imagina isso. Jesus está aqui, está chegando. Essa rua está cheia de gente triste, oprimida, gente doente, lamentando a vida. E agora o Senhor vai passar. Quando ele passa, né, com o seu talite ali, à medida em que ele passa, os mudos falam, os cegos veem, os paralíticos andam. Como é que você acha que ficou aqui para trás? Eles ficaram todo mundo triste? Não, começaram a saltar de alegria, dizendo glória a Deus. E aí os que estão lá no final ficam mais expectativa ainda, porque o alvoroço mudou, não é mais ninguém lamentando, é gente glorificando. E agora eles têm expectativa, porque Jesus está vindo. E eles dizem: Jesus curou ali o José, e eu sei que ele não é boa gente, se curou, ele me cura também, aleluia. Mais ou menos assim que eles pensavam. E o Senhor ia passando, e todos foram curados. Então não tem esse negócio de... Mais uma vez, estava conversando com um irmãozinho, e ele dizendo: nó... Ele falando de um outro irmão muito abençoado, que nessa época de pandemia está ganhando dinheiro a rodo. Quando todo mundo está em crise, ele está ganhando dinheiro. E ele falou: nó, mas esse irmão é abençoado, hein? E eu falei: você já pediu a Deus? Ele assustou com a minha resposta. Porque ninguém percebe a inveja até a hora que alguém ajuda ele. Aí eu falei: você já pediu a Deus? Ele falou: não, pastor, mas uma bênção dessa aí, isso aí é uma recompensa, esse irmão deve ser um irmão muito bom, muito justo. Eu falei: irmão, não muda de assunto. Eu perguntei: você já pediu a Deus? Porque não me interessa mais, entende? O tanto que ele é abençoado. O que interessa é você saber responder a minha pergunta. O Deus que deu para ele, dá para você também? Porque essa é a vontade de Deus, é que você fique olhando o lugar que Jesus passou e fique na expectativa: ele vai passar por aqui também, ele está chegando, ele está chegando, ele está vindo, ele vai passar. E na hora que passa, muda a história, aí é você que vai saltar. Mas se você acha que é por merecimento, nada acontece. É preciso crer na bondade de Deus, que está além da nossa compreensão. Não tem essa história de que Deus quer abençoar o casamento do fulano e não quer abençoar o meu. Não existe isso. Ele quer abençoar todos os casamentos. Tem essa história de que, já tentei tudo com meu filho, não tem jeito, mas o filho do Beltrano é tão espiritual. Não, Deus quer fazer na vida do filho do Beltrano e na vida do seu filho também. Entende o que eu estou dizendo? Você não tem que esperar alguém extraordinário aparecer para orar por você. Não, pede que você recebe. Essa é a promessa da graça de Deus. Eu não vim hoje. Pare. Em nome de Jesus. Então não lamente o tanto que a sua vizinha é abençoada. Apenas diga: a próxima casa é a minha, aleluia. Entende? Eu vou receber. Mas tem irmãos que ficam lamentando quando nem pediram ainda. Eles não pediram. Esse irmãozinho estava elogiando o outro, um elogio de lamento. Eu sinto no meu espírito, quando o outro está elogiando, mas ele está na verdade lamentando, porque ele, não eu. Entende? Eu fiz questão de dizer para ele: só pede, pede, pede agora que ele vai te dar. Entende? Mas na cabeça dele as qualificações devem ser enormes. Senão, como é que ele vai receber? Não limite a Deus. Não limite a bondade de Deus. Nem na sua vida, nem na vida dos outros. Quando você encontrar um pastor abençoado, como eu sou abençoado, não fica pensando que a carne, ou sei lá, alguma outra coisa, porque tem gente que pensa que é até o diabo que fez, não foi Deus. Mas Jesus disse: ninguém pode ter coisa alguma se do céu não lhe for concedido. Perdão, não foi Jesus que disse, foi João Batista, mas está na palavra de Deus. Ok? Ninguém pode ter nada, ninguém. Então, se o ímpio tem, muito mais você pode ter. Entende? Agora, nós não pedimos porque o ímpio tem. Nós não pedimos porque o irmão tem. Não, eu peço porque eu quero ter a minha alegria completa. Então, se eu tenho dificuldades com a minha esposa, eu oro por ela. Eu oro por ela. Há muitos anos eu decidi que eu resolvo as minhas coisas em oração. Eu falo com Deus se tiver alguma coisa que eu não estou gostando. E cada dia mais ela é uma esposa exemplar. E eu falo para ela: eu cultivo alguns errinhos porque eu amo você. Porque senão eu posso ser arrebatado antes da hora. Não quero te ver sozinha. Então agradeça quando eu errar. Fala aleluia. Ok. Vamos participar da mesa do Senhor? Eu tinha mais coisas para falar, mas eu falei que ia terminar na hora. Estás enredado com as suas palavras. Eu ficaria com os irmãos aqui o dia inteiro só falando tanto que ele ama. Todo inclusivo inclui tudo. Não importa a sua necessidade. Paulo diz: você vai receber graciosamente. Agora, qual que é a lógica do céu? Se o pai não negou o próprio filho, quando você nem estava pedindo, ele te deu, não foi fruto da oração de alguém, ele decidiu te dar. Se ele te deu quando você não estava pedindo, muito mais agora que você ergueu a mão para o céu e você falou: Pai, Pai, os ouvidos dele estão atentos. Não desista se porventura a resposta não foi instantânea como você esperava. Não desista. Ele vai te dar graciosamente. Segundo o raciocínio, se ele não negou o filho é a coisa mais preciosa, mais cara. Se ele não negou o filho, por que que ele vai te negar um Fusca? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, eu orei por um carro, Deus falou não. Não, mentira, Deus não fala não. Está me ouvindo? Ele vai te dar. Ele vai te dar. Porque a lógica é essa. Quem não nega o filho, vai agora negar, dizendo que está pedindo demais? Já te dei meu filho, você quer agora uma geladeira? Ah, por favor. Está entendendo a lógica? Não faz o menor sentido. Se ele deu o filho, ele vai te dar graciosamente todas as coisas. É a promessa do Senhor. Terceira coisa, Deus te deu filho quando você era inimigo dele. Nenhum de nós era amigo de Deus. Todos nós andávamos desgarrados, éramos inimigos dele. Se quando você era inimigo, Deus deu o que ele tinha de mais precioso, agora que você virou filho, ele vai te negar o quê? Nada. Nada. Enquanto eu estimulo você a orar, a ler a Bíblia, eu não estou estimulando você a ter um ritual meramente religioso. Ah, eu estou na graça, eu não preciso de orar nem ler a Bíblia. Não, você não precisa de coisa alguma, né, para você ser aceito por Deus. Mas você ainda precisa de comer para você ter energia. Se você não come arroz e feijão, bife, batata frita, como você gosta todo dia, você não vai ter energia. Aí tem irmão que pergunta, pastor, por que será que eu estou me sentindo tão fraco? Eu pergunto, você ora e lê a Bíblia? Porque se você não ora, como é que você pode esperar isso? Por que que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Porque os discípulos ficavam observando Jesus. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que mostra Jesus como homem. Cada Evangelho mostra o Senhor de uma maneira. Mateus é como rei, Marcos como servo, João como filho de Deus, como Deus. Mas Lucas mostra Jesus como homem. Por isso no Evangelho de Lucas ele é chamado de filho do homem mais do que em qualquer outro. Agora, no Evangelho do filho do homem, que é Lucas, é o Evangelho que mais mostra Jesus orando. Por que que você acha que é assim? Porque a posição que Deus espera do homem é uma posição de dependência. Só a dependência honra a Deus. Está me ouvindo? Só o reconhecimento de que você de si mesmo, na sua força, não pode, é que honra a Deus. Então essa é a postura que todo homem tem que ter. Enquanto o Senhor Jesus andou aqui na terra, na carne, ele andou como um homem que dependia completamente do Pai. Nós também temos que agir assim. Tudo é por Ele, por meio dEle. E no final toda a glória será dEle, porque foi Ele que fez. Então estou estimulando você a orar, mas eu não faço isso de uma maneira sentimental. Eu sou muito prático com isso. Entende? Todos os dias, antes de você ir trabalhar, não tem que ser muito tempo, separe 10 minutos, 15 minutos, eu te garanto que isso vai remir o dia inteiro. Sabe o que eu percebo? Nos dias em que eu sou disciplinado e oro, é interessante como o dia rende, eu faço muito em pouco tempo. Mas naqueles dias que eu priorizo a atividade e deixo para orar mais tarde, é impressionante como eu fico muito tempo e parece que eu não fiz coisa alguma. Quando você ora, Deus faz um milagre com o seu tempo. Ele comprime o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Todos nós estamos no tempo, mas Deus está fora do tempo. Deus está fora do relógio. Deus comprime. Entende? Faça o teste amanhã do que eu estou dizendo, para ver se isso não é ilustração, só para efeito de palavras. Faz o teste, levanta cedo e fala, vou separar 15 minutos, eu vou orar e vou ler um capítulo da Bíblia. Depois avalia como é que vai ser o seu dia. A produtividade será muito maior, porque você dependeu dele. Entende? Você falou, eu preciso de ti. Sem o Senhor eu não posso. Amém? Todos receberam o pão e o cálice? Alguém não recebeu? Ok, abaixa sua cabeça um instante. O que que você quer pedir para o Senhor hoje? Pede, você está na mesa. A hora que os filhos pedem presente é na hora da comida. Na hora que está na mesa. Não fale do irmão do lado para o pai. Não vai contar das brigas que você teve com o irmão do lado na mesa. Não. Na mesa existem bons modos. Na mesa nós estamos ali por causa do pai. Ele está na ponta da mesa, é o nosso Deus, o nosso rei, mas nós somos seus filhos. Ele te pergunta, o que você está precisando, filho? Como é que está o seu trabalho? Como é que está a sua escola? Você está precisando de alguma coisa? Como vai o seu casamento? Você está precisando de alguma coisa? É assim que o seu pai pergunta para você, está te perguntando agora. Em muitas igrejas, esse é o momento em que ela sai correndo, porque morrem de medo, sentem condenação. Nós não. Nós apenas sabemos que o cálice fala do sangue que já lavou todos os meus pecados. Não há mais condenação, não há mais culpa. O caminho está aberto. O que está pesando o seu coração hoje? Fala para Ele, pede para Ele. De olhos fechados, você não tem que falar alto, você está com a máscara mesmo. Fala para Ele. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele vai passar pela sua casa. Depois que Ele passar, a história vai ser outra. O ambiente vai ser outro. A glória vai ser outra. Não limite o poder dEle, nem a bondade dEle. Agora tire a sua máscara, pega o seu pão, repita comigo, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga: eu creio que Ele foi açoitado, ferido no meu lugar. Por isso eu declaro que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu sou sarado. Diga: eu creio que Ele levou todas as minhas maldições sobre si no Calvário. E hoje, ao comer o pão, eu declaro: sou abençoado. Sou abençoado em casa. Sou abençoado no trabalho. Sou abençoado no trânsito. Sou abençoado na minha família. Sou abençoado no meu ministério, na vida da igreja. Digo: o céu está aberto sobre mim. Eu posso orar, porque todo o que pede recebe. Eu creio que ao comer este pão, eu sou participante da mesa do Senhor. Sou seu filho. Eu tenho acesso e tenho liberdade, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é o cálice da nova aliança. Diga: na cruz, pelo seu sangue, eu fui perdoado. Não é que eu serei, eu já fui totalmente, completamente perdoado. Por este sangue eu fui comprado. Antes eu era escravo do diabo, mas hoje eu fui trazido para a casa de Deus. Eu sou livre. Por este sangue eu piso agora na cabeça do diabo, o acusador, e declaro: sobre mim não há mais nenhuma condenação. Diga: eu estou em paz com meu Deus para sempre, pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus. Coma o pão, beba do cálice. Ao fazermos isso, estaremos encerrando. Leve com você o copinho. Se você trouxe garrafas de água, leve consigo, por favor. Amém? Não saia de uma vez. Espere que os que estão atrás saiam primeiro. Não converse muito perto. Não encoste e nem pegue na mão. Não fazemos isso por causa de nós, porque nós cremos no poder de Deus. Fazemos para dar exemplo para os de fora. Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus.
Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Posso me achegar. nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além